Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Você está ouvindo uma série especial chamada Vozes, criada para celebrar profissionais que têm transformado a indústria criativa brasileira através de iniciativas reais. O Vozes é uma iniciativa do coletivo Papel e Caneta e da FLEG em parceria com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que reuniu 24 profissionais brasileiros de diferentes partes do mundo para que todo mundo pudesse ouvir histórias de mudança e selecionar 6 vozes com narrativas muito potentes para ganhar destaque no palco do festival e também pelo mundo afora. Aqui, nessa série, a gente vai poder conhecê-las a fundo, investigar como essas iniciativas nasceram e como elas estão hoje. Vamos ouvir sobre os desafios, é claro, mas também as alegrias de quem coloca um projeto pessoal no mercado com potencial de transformá-lo. Vem aqui, vem descobrir quais iniciativas são essas e ter o prazer de ouvir junto comigo essas vozes. Nesse episódio, você vai ouvir as vozes de Dani, Verônica e Amanda. A Indique Uma Preta surgiu em 2015 como um coletivo, mas hoje tem um modelo de negócio dividido em duas frentes. Uma comunidade para oferecer cursos, bolsas de estudo e workshops de forma gratuita e uma consultoria de conexões entre pessoas negras e o mercado de comunicação. A Indique tem trabalhado para marcas como Facebook e Magazine Luiza, que, em 2020, contratou seus serviços para o lançamento de seu programa de trainee apenas para talentos negros. Em 2020, a Indique lançou o estudo Potências Invisíveis, a realidade da mulher negra no mercado de trabalho. Co-criada com a Box 1824, a pesquisa ouviu mais de 1000 mulheres durante 6 meses e apresenta as barreiras sistemáticas e as potencialidades da mulher negra no mercado de trabalho brasileiro. Apenas no ano passado, a Indique participou da contratação de mais de 80 vagas para mulheres negras na indústria criativa. Hoje, a comunidade da Indique no Facebook conta com mais de 8.500 pessoas e quase 30 mil no Instagram. Ao todo, mais de 750 pessoas já foram capacitadas. E aí, podcast, muito bom estar aqui de novo, conversando mais uma vez com pessoas inspiradoras da nossa indústria. Hoje você vai ouvir as vozes já confirmadas, assíduas aqui do podcast. Eu tô aqui com a Amanda, com a Verônica e com a Dani, criadoras da Indique, que é uma iniciativa homenageada na categoria Negócios do Vozes. A gente vai falar de negócios, vai falar da história delas dentro da propaganda, da mudança recente da Indique, mas antes a gente vai falar sobre a vida delas. Eu quero que elas comecem falando sobre a vida delas. Vou começar com a Dani. Dani, tá contigo. Quem é você na propaganda e na vida?
Oi, Lucas. Tô super feliz de estar aqui de volta. Oi pra Verô e Amanda também, a gente já se falou algumas vezes aí hoje, mas fazendo as formalidades aqui. Na propaganda, como você já bem falou, eu sou uma das sócias cofundadoras da Indique Uma Preta, também sou relações públicas de formação, comunicadora. Na vida, essa pergunta é sempre muito difícil, cada época é uma resposta. Mas na vida eu sou uma pessoa que estou tentando fazer o melhor para mim, para as pessoas que eu amo, para o mundo ao meu redor. E é isso, tentando me movimentar sempre também, não só fisicamente, mas em processos emocionais, terapêuticos e psicológicos também, porque a vida é isso, né? É movimento.
Adorei. Amanda, vai você. Quem é você na propaganda e na vida?
Oi, Lucas. Obrigada pelo convite de estar aqui. Na propaganda, eu sou formada em publicidade e propaganda pela Católica de Brasília. Me especializei em planejamento estratégico. Trabalhei em algumas empresas, em algumas agências nessa área. Hoje, sou uma das cofundadoras da Indique junto com a Verônica e com a Dani. E na vida, eu sou... Ai, nossa, é difícil essa, né? Mas na vida eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de esporte, eu me cuido bastante, faço terapia, gosto de estar com a minha família, gosto de estar com os meus amigos, E é isso, assim, acho que eu também tenho esse rolê de estar me cuidando também, de estar bem emocionalmente para mim, para os outros. E acho que é isso, assim, essa sou eu na vida, assim, também sou uma pessoa bastante paciente, tentando ser paciente com os meus processos e com os dos outros também, porque afinal eu convivo com as outras pessoas. E eu acho que é isso.
Adorei. Vamos agora com a nossa correspondente internacional. Vai, Verônica, quem é você? Conta aí.
Assim como a Amanda, também venho do planejamento estratégico. Sou formada em publicidade. Tive aí algumas atuações em agências, mas nos últimos 2 anos fiz essa migração integral aí para ser sócia cofundadora da Indique ao lado da Dani e da Amanda. Tem sido incrível, né? E ao lado de outras mulheres também que fazem parte aí do nosso time, a Areta, a Camila, a Bi, a Girlene, enfim, outras muitas. Eu sou uma eterna curiosa, seja por coisas aleatórias, mas também por histórias, por pessoas, culturas, por lugares, né, principalmente, e atualmente tenho estudado bastante sobre arte.
Eu acho que ninguém que escuta esse podcast aqui habitualmente não conhece a Indique, né? Mas, ainda assim, eu preciso perguntar para as pessoas que chegaram aqui através do Vozes. Quem me explica o que é a Indique hoje?
A Indique hoje é uma consultoria que cocria ações de diversidade e inclusão para empresas em relação à ótica étnico-racial. Então, a gente cocria essas ações, workshops, treinamentos, palestras, censo, em relação às pessoas negras no mercado de trabalho, em como as pessoas negras estão inseridas em relação a esse tema e o que a gente precisa trabalhar nesse tema dentro das empresas. E, por outro lado, também a gente tem a plataforma de comunidade, que é a Indique Uma Preta, que é a comunidade de pessoas pretas, onde a gente fornece para essas pessoas workshops, bolsas, conexões, um papo, uma conversa com alguém muito legal, uma mentoria. Então, a gente capacita a comunidade preta e a gente também capacita o mercado de trabalho através da Indique, para que esse mercado receba as pessoas e pense em estratégias para que cada vez as pessoas negras se insiram dentro dessas áreas, quaisquer que sejam, de uma maneira mais tranquila, né? Com menos barreiras, assim, digamos, nesse sentido.
Mas eu quero perguntar uma coisa. A gente já falou aqui nesse podcast, algumas vezes, quando vocês já tiveram a oportunidade de estar aqui, sobre como a Indique Uma Preta e ela surge como um projeto paralelo, uma iniciativa de vocês enquanto vocês estavam trampando em outros lugares, se conheceram e os caminhos de vocês. Mas eu quero fazer uma pergunta muito específica, que é: quando vocês perceberam que virou uma chave, assim, que vocês falaram, isso aqui não é só uma comunidade, isso aqui também é um negócio?
Eu acho, para mim, foram 2 momentos. O principal deles foi no momento da morte de George Floyd, quando todo o mercado começou a se movimentar de uma forma um pouco mais séria dentro da indústria, de forma estratégica, levar essa discussão ali para o board, para a liderança. Então, acho que foi um momento que bateu assim para nós três, do tipo, precisamos entender como é que a gente vai seguir daqui para frente. E foi quando a gente decidiu se movimentar e fazer essa migração aí para o empreendedorismo. Mas eu acho que antes disso, para mim, é uma chave. Não digo que a chave já tinha começado a virar, mas algo começava a me incomodar. Então, quando eu comecei a perceber o impacto e o poder que a Indique tinha coletivamente sobre a vida de outras mulheres, e como isso ia chamando a atenção de algumas empresas e de algumas marcas, então grandes empresas ligavam pra gente, querendo que a gente levasse os nossos eventos pra lá, eventos que a gente fazia de uma forma independente. Tem o fatídico e o grande dia que a gente levou várias mulheres da comunidade pra dentro do Facebook. E aquele dia também foi super impactante, assim, pra vida dessas mulheres. Então, eu acho que cada vez que uma mulher compartilhava com a gente que conseguiu um emprego novo por meio do grupo, cada vez que isso chamava a atenção de uma agência ou de outra empresa, cada vez que eu ouvia de boca a boca mesmo, pessoas falando sobre essa iniciativa, e quanto isso impactou a vida de outras mulheres, algo já ia se movimentando dentro de mim. Não, não no sentido de que isso poderia ser rentável, mas que aquilo tinha um impacto muito grande para a vida da indústria e que não era mais só um projeto pessoal.
Ah, eu acho que também teve, além do que a Dani trouxe, só complementando, eu acho que também teve algumas percepções externas também, que a gente até demorou um pouco para aceitar. Então, acho que tanto a perspectiva externa, mas acho que as demandas foram surgindo também de uma maneira bem orgânica, né? Então, a gente foi abraçando, né? Enfim, até por conta das nossas atuações em comitês, a Dani na época na área de cultura, também, né, da Mutato. Então acho que de uma forma orgânica assim, nossos trabalhos foram caminhando para se formar esse negócio.
Tem uma, enquanto vocês estavam falando, uma pergunta veio na minha cabeça aqui, que estava me lembrando de outros episódios aqui do Vozes que eu já gravei, e também de vários episódios que já gravei antes aqui nesse podcast, quando a gente está falando de iniciativas que surgem a partir de causas ou movimentações sociais, ou ainda a gente está falando de alguma representação de minorias ou grupos minorizados dentro dessa indústria, que é esse debate entre eu estou falando de uma causa, mas eu também preciso que isso se torne rentável porque é o meu trabalho. Em algum momento isso foi uma questão para vocês, assim, de tipo, pô, precisamos debater isso aqui, a gente está falando de uma causa, obviamente, né, e tudo mais, mas a gente também precisa fazer isso gerar dinheiro, esses debates aconteceram?
Eu acho, Lucas, que isso bateu pra gente, mas não de um jeito tão forte quanto, por exemplo, quem começa as suas iniciativas dedicado a essa iniciativa. Então, a gente tinha o nosso emprego paralelo e o projeto pessoal surgiu dentro da indústria, quando a gente já estava empregada ali dentro da indústria. Inclusive, uma das grandes motivações da gente ter criado a Indigma Preta é que nós três já estávamos dentro da indústria, principalmente Amanda e eu, já tínhamos feito contatos, já tínhamos conhecido pessoas, e a ideia era puxar mulheres negras e compartilhar com essas outras mulheres oportunidades que a gente já via dentro dessa indústria. Então, como a gente já tinha uma renda, isso não bateu de um jeito muito forte pra gente. Embora, né, grana é uma questão para todo mundo, eu acho que isso sempre bate para todo mundo. E aí, quando você se vê trabalhando das 9 às 6 horas para algo específico e das 6 às 10 para outro lugar, no final do mês você tem um monte de conta para pagar, fora sono, cansaço, etc., você pensa, putz, eu tô trabalhando muito e ganhando pouco. Então é óbvio que isso bateu pra gente em algum momento, mas eu acho que não de um jeito tão forte que teria batido se a gente não tivesse um emprego paralelamente falando.
Pô, muitas pessoas que passaram aqui, não só pelo Vozes, obviamente, mas falam sobre isso, assim, de tipo, eu precisei criar uma iniciativa para essa indústria, para que minha voz fosse ouvida, mas ainda assim eu não podia deixar os pratinhos caírem das contas e do não sei o quê, então há um, né, isso me inquieta muito. E aí, a Dani chegou num ponto que eu quero perguntar para vocês, como foi individualmente para cada uma das pessoas que estão aqui, essas businesswoman, como foi o processo de deixar esse passado, entre grandes aspas aqui, o que eu quero dizer com passado é o emprego fixo, férias, algumas outras estabilidades para empreender. Levou um tempo pra vocês se acostumarem com essa ideia? Como foi individualmente para cada um, assim, bom, então agora estamos por nós mesmas, como faz?
Nossa, foi uma questão zona. mas, assim, acho que pra nós três foi uma questão, e aí cada uma pode falar individualmente. Na minha visão, assim, o que eu passei foi uma questão bastante difícil, porque na época eu tava numa posição que eu já queria estar, não num lugar que eu não queria estar, mas numa posição que eu queria estar. Então, quando tudo isso aconteceu, quando essa movimentação aconteceu, essa transição, eu era gerente de planejamento em uma agência de publicidade e eu queria muito essa posição. Então, eu tinha saído de uma empresa, tinha saído da Trip, e eu já estava muito focada nisso, assim, do tipo, nossa, eu quero agora pegar projetos maiores, eu quero ter mais autonomia, e eu consegui esse trampo, assim. Então, eu ainda estava apegada um pouco a essa ideia de estar dentro dessa função que eu tinha almejado tanto, e também a questão de estabilidade, que é muito forte, assim, pra mim, e não só pra mim, mas como pras pessoas pretas de uma maneira geral, assim. A minha família, a gente vem de um estado muito pobre, assim, tipo, então todo mundo lutou muito pra conseguir as coisas, assim. Eu sempre vi meu pai e minha mãe trabalhando pra caramba, e ninguém da minha família tem uma empresa, assim. Ninguém da minha família tem uma empresa, e todo mundo, tipo, ou é professor, ou as pessoas foram pra um campo da saúde, enfim, profissões que, pela lógica da minha família, eram profissões que nunca vão acabar. Então a gente vai sempre ter alguma coisa para fazer. E até a opção de eu ter feito publicidade também causou uma questão, assim, dentro desse núcleo. Porque, tipo, putz, mas como que vai ser? Ninguém daqui tem essa profissão, como é que você vai se empregar e tudo mais. Mas sempre me apoiaram e tudo mais. Então, para mim foi uma questão muito difícil por conta dessa estabilidade. E eu fiquei com bastante medo, tipo, meu Deus, como vai ser? E muito apegada a questão material mesmo de grana, nem tanto de carreira, eu acho. Mas foi interessante, para mim foi um pouco doloroso, mas foi interessante fazer essa transição, porque a gente foi se organizando. Eu acho que aí a organização foi fundamental nas nossas vidas, assim. Tipo, o que a gente queria fazer, o que a gente queria construir, por exemplo, até o final do ano, que projetos a gente queria estar ligada, como que a gente ia conectar a comunidade com as empresas. Então, aí o processo foi sendo mais tranquilo, assim, mas no começo, assim, para mim especialmente, foi um pouco, tive um pouco de medo justamente por causa desse background, assim, do tipo, poxa, minha família toda veio de Teresina, e aí foi para Brasília, e eles passaram no concurso público, e aí eu vou cursar publicidade, aí eu alcanço um lugar muito legal numa agência, e aí tem um projeto que eu tô sendo a cofundadora, e esse projeto vira uma coisa grande, uma coisa legal, e agora, como é que vai ser? Mas deu tudo certo, assim, então. Mas foi uma tempestadezinha, assim, com bastante terapia que deu pra resolver, e estamos aqui hoje.
Eu acho que a minha resposta é bem parecida com a da Amanda, provavelmente vai um pouco em linha também do que a Verô vai falar. A gente já trocou muito sobre esse assunto, no sentido de que não temos referências dentro de nossas famílias de pessoas que são empreendedoras, ou então não temos referências dentro da indústria de marketing e comunicação de mulheres negras que empreendem dentro desse setor. Obviamente que sim, temos, né, mulheres negras que empreendem dentro da indústria, mas que não são muitas e que a gente não ouvia falar. Então, foi uma dor, no começo, fazer esse movimento, abrir mão de certa estabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que fazer esse movimento junto com a Verônica e com a Amanda é uma coisa que minimizou bastante o medo e me deu mais coragem do que eu teria se eu tivesse feito esse movimento sozinha.
Pra mim não foi fácil, assim, foi, enfim, pensei muito sobre essa decisão, porque eu passei de 2014 até 2018 tentando entrar na área de planejamento. Então, quando em 2020 a gente teve aí essa transição para nossa própria empresa, foi bem, bem, bem dolorido, principalmente porque eu estava iniciando um processo ali de estabilidade, de pela primeira vez ter clientes, onde eu estava ali, atuando em algumas contas. Então foi muito difícil largar esse osso. E assim como a Amanda trouxe, a Dani trouxe, enfim, as referências de trabalho da minha família estão ligadas ao CLT, né, carteira de trabalho, né? Tanto é que todos nós lá em casa, a gente fez curso técnico, já para ficar pronto aí pro mercado. Então, foram uma série de fatores aí que me fizeram refletir muito. Foi uma decisão muito corajosa para nós três, né? Então, eu passei por alguns papos, principalmente com pessoas que têm mais experiências, né, pessoas com mais experiências tanto na propaganda, mas também no empreendedorismo. Isso foi muito importante para mim, para enfim, tomar essa decisão. E eu fui muito surpreendida, assim, porque hoje a gente tem a possibilidade aí, né, e falando mais especificamente da estratégia, de atuar, né, com, enfim, outros campos, né, em projetos totalmente diversos. A gente não cai na monotonia ali de atender um cliente específico, né, que já fica até meio que viciado ali em criar algumas entregas. Mas o principal para mim hoje é poder tangibilizar, né, visualizar esse impacto. Então, acho que isso é um retorno, assim, que eu não encontrava de forma plena, né, como estrategista dentro da propaganda. E algo que é um plus, assim, que é um presentinho, é a gente poder formar as equipes de trabalho, né? Então, isso é muito bacana. Recentemente, a gente fez um trabalho muito bacana com o Patrício Lima, que é um estrategista também, e ele é de Belo Horizonte, tá em São Paulo agora. Tem a Maria Luísa também. Enfim, a gente vai conhecendo aí pessoas maravilhosas e a gente vai consumindo junto.
Então, quero perguntar agora já tava aqui ouvindo a Verônica, tava aqui encantada, me perdi na pauta, já esqueci o que eu tinha aqui, eu tava aqui no papel de apresentador. Queria perguntar uma coisa, que é pra quem a Vero falou, tipo, pô, a gente teve. Conversou com várias pessoas. Pra quem que se pede ajuda, assim, quando você tá. Porque. Eu não tenho esse plano agora de empreender, ganhar dinheiro só com isso. Mas eu fiquei pensando, pra quem eu pediria? Eu pediria pra Dani, pra Amanda, pra Verô, assim. Porque, tipo, eu ia falar com elas, o que eu faço? Pra quem que vocês perguntaram? Não sei se vocês querem me dizer nomes, mas assim, que tipo de conversa vocês tiveram pra falar assim, bom, com quem eu converso pra me preparar pra esse momento?
Acho que uma das primeiras conversas que a gente teve foi com o pessoal do MOOC. Foi muito, muito bacana, foi presencial, saudades, naquela época aí que a gente via presencial, e foi muito bacana, assim, porque a gente buscou entender coisas básicas, né, por exemplo, o precificar, foi uma das primeiras perguntas que a gente trouxe. A questão também da organização, de se dividir em tarefas. Então, a gente tinha dúvidas bem específicas, assim, básicas mesmo do negócio, que a gente precisava estruturar. Então, eu lembro, assim, das primeiras conversas, que me marcou muito.
Sim, tiveram pessoas muito legais nessa construção. O MOOC, como a Verô falou. Quando a gente começou também, a gente teve o apoio bastante da Mutato, né? Assim, a gente teve... A gente tinha as nossas segundas-feiras dedicadas, parte da manhã, para conversar sobre isso, assim. E era muito interessante, assim. Acho que, de uma certa forma, era solidificar essa parte, né, do negócio e ver lá as planilhas e ver como precifica e contar sobre os projetos. Então, essa troca foi bem interessante, assim, super legal para a gente. E foi fundamental, assim, eu acredito. Então, eu lembro que eu não participava muito, porque eu estava trabalhando na época também em outro lugar. Mas acho que eu sempre, quando eu entrava, assim, eu entendia que aquilo era um processo mesmo de uma mentoria. E era muito rico mesmo, porque eram pessoas que estavam ali há muito tempo no mercado, né? Tipo, então, o Seconello, o Gustavo e o Passamani também entravam ali. E eu achava aquilo muito rico, assim, poxa, super interessante a gente estar recebendo ideias e noções de entendimento de uma proposta, de dinheiro mesmo, coisa que eu sempre estive muito afastada, assim, a gente nunca, né, acho que a Dani e a Verônica também, a gente não sabia disso antes, né, códigos, impostos e tudo mais, então foi fundamental.
Tem até uma época quando eu e a Dani, né, bem no começo, a gente estava ali no presencial ainda, na Mutato, então eles tinham, a gente fazia reunião no presencial. Eu lembro do Gustavo, né, trazendo pra gente a planilha, a gente sentando ali do ladinho dele. Então, foi essencial, assim, tipo, acho que tanto na conversa que a gente teve com o Mookie, que é um negócio, né, feito de pessoas pretas que a gente admira, e também com a Mutato, né, que acompanha a gente desde o início, todas as discussões giravam mais em torno de questões práticas mesmo, do que o trabalho em si, a entrega final, né? E eu achava, antes da gente fazer esse movimento, né, complementando até a pergunta anterior, que a maior complexidade seria nos projetos, né? E nos projetos a gente segue aí, enfim, obviamente, né? Nada é um mundo perfeito, né? Não vamos romantizar, mas a gente segue. E essas questões, né, mais burocráticas do dia a dia, que parecem simples, não são tão simples assim. Então, acho importante para quem quiser acompanhar, criar um negócio, se atentar a esses pontos.
E aí, nesses projetos que a Verô falou, de fato, né, nessa parte burocrática, a gente tinha e tem muita coisa ainda para aprender. Mas uma coisa que me marcou bastante dessa época é que a gente entrava para tirar dúvida de projetos que a gente criava, coisas que a gente fechava com os clientes. E na maioria das vezes, a devolutiva que a gente tinha era: vocês estão no caminho certo, é isso mesmo. Aí a gente chegava, explicava o problema, chorava, falava da nossa dor, e a devolutiva que a gente tinha era: bom, gente, é isso, tá ótimo, vocês estão no caminho. Então, acho que até hoje demora, assim, pra gente... Vou usar uma palavra aqui que já tá meio saturada, mas que eu acho que faz sentido usar. Acho que até hoje demora pra gente se empoderar das coisas que a gente cria e faz. Porque no final do dia é isso, foi a gente que criou esse negócio, somos nós quem montamos os projetos para os nossos clientes, somos nós que entendemos as dores dos nossos clientes. E tem hora que eu só chego na Amanda e na Verônica para falar: gente, pelo amor de Deus, olha isso daqui que eu tô construindo, faz sentido, eu tô travada, é isso. E com 10 minutos de conversa com elas, tudo deslancha, assim, tipo assim, é isso mesmo, tá no caminho, eu acho que dá pra mudar isso e aquilo. Elas complementam muita coisa, potencializam muita coisa, e a coisa anda muito, assim. Então, acho que daquela época isso me marcou muito, de ver o quanto a nossa intuição se comprovava a cada conversa que a gente fazia com eles. E eu acho que não se fala muito disso no mundo do empreendedorismo, um mundo que sempre foi dominado por homens, um mundo em que a racionalidade sempre foi valorizada e sobreposta por cima de afetos, de sentimento e de intuição. Então, hoje, como uma empreendedora, como dona de um negócio que já sobrevive há mais de 2 anos, eu falo com muita tranquilidade que a intuição é uma das minhas ferramentas mais poderosas, assim, de trabalho e de negócio, e que isso se comprovou muito ao longo dos anos. Hoje tem uma dor, assim, que eu vivo falando disso na terapia com amigos e até com Amanda e com Verô, da gente não ter aquela figura do chefe que pode trazer um pouco mais de disciplina, que pode trazer uma injeção ali maior no dia a dia. Então eu pelo menos, né, trabalho muito essa minha disciplina para eu conseguir entregar minhas coisas, fazer tudo que eu preciso fazer e tal. Mas sempre que bate um desânimo, sempre que eu tô travada, assim, elas são as minhas chefes, e é com elas que eu divido as minhas dúvidas, as minhas angústias, e depois que eu falo com elas, tudo anda.
Tem uma pergunta que vocês três precisam responder agora. É uma pergunta que eu tenho feito em todos os episódios aqui. Dani, Amanda e Verônica, vocês sentem hoje as suas vozes sendo ouvidas?
Pensando. O react da Amanda foi ótimo. Ela batendo a palminha e rindo.
Eu acho que... E aí, trazendo uma provocação, né? Por quem, né? Então, hoje eu sinto que somos ouvidas, não só ouvidas, mas percebidas, valorizadas, por mulheres negras, por pessoas negras, mas principalmente mulheres negras. Eu sinto muito desse respeito, desse acolhimento, né? A gente tem trocas diárias, não só com as pessoas da nossa comunidade, mas pessoas que, enfim, estão ali buscando, né, e se relacionando com a pauta do trabalho, principalmente. Então, eu trago essa perspectiva. Então, hoje eu sinto que, sim, sou a Verônica que eu sou, principalmente, ouvida, né, por essas pessoas, por essas mulheres, né, por esses homens negros. É, mas ainda sinto que, infelizmente, pelas pessoas brancas, eu falo nem que precisa me ouvir, não precisa nem ser. Pode ser, enfim, outras empresas, outros projetos aí formados, né, criados, né, por pessoas negras, sendo pessoas negras como interlocutores. Eu sinto que ainda não se faz aí esse escutar, esse parar, esse perceber, esse aplicar. Então, respondendo a sua pergunta, né, trazendo a outra pergunta, por quem? E acho que hoje é essa a minha resposta. Mas, trabalhando aí continuamente ao lado da Dani, da Amanda, enfim, de MOOC e de outras empresas negras, para que essa nossa voz se expanda aí e seja valorizada para além da nossa comunidade, que é muito importante, é muito valioso, né? Mas a gente sabe também o quanto, a partir do momento que a branquitude, né, começasse a escutar e se articular, o quanto vai trazer aí benefício para a sociedade como um todo, principalmente para as mulheres negras.
Eu vou pegar
gente, deve ser maravilhoso ser psicólogo da Verô. Porque, tipo assim, se eu respondesse assim pro meu psicólogo, ele ia levantar e ia me aplaudir. Ele falou, é isso. Puta que pariu, ele ia me dar um, sei lá, ia me trazer um troféu. Pô, maravilhoso. Adorei, obrigado.
Eu vou usar o gancho da Verô e vou aproveitar que ela perguntou por quem e trago de que forma. Porque, de um lado, sim, somos muito acolhidas pela comunidade, por mulheres negras, por homens negros, e é incrível receber esse feedback mesmo dessa comunidade, sabe? Às vezes mulheres param a gente em eventos, na rua, até em festa que eu vou, e essas pessoas me falam quanto o nosso trabalho tem impactado a vida dessas pessoas, pessoas que eu nunca vi na minha vida, e aí me dá até um gás para continuar e falar, puta, que legal o trabalho que a gente tem feito. Por outro lado, quando a gente olha para a indústria, é super importante a gente se perguntar e trazer essa provocação de que forma a indústria quer ouvir as nossas vozes, porque às vezes a gente recebe briefings que já vêm com um direcional de como essas pessoas gostariam de ouvir as nossas vozes e o que elas gostariam de ouvir. E na maioria das vezes a gente não vai trazer o que a branquitude quer ouvir, na maioria das vezes a gente não tem uma fórmula pronta de aplicação de treinamento, de proposta, de workshop para a branquitude, de forma que eles saiam desses treinamentos com uma medalhinha antirracista, sabe? Não é um treinamento que você faz, sei lá, do TI, que você demora 2 horas ali por semana para preencher o treinamento, e você tem o seu certificado lá de segurança de dados que vale por 6 meses. Não é dessa forma. Quando a gente desenvolve proposta para levar para a indústria as nossas vozes, a gente está levando não só a voz da Verônica, da Amanda e da Dani, mas a gente tenta traduzir aquilo que a nossa comunidade, que é muito heterogênea, levanta pra gente, que são de mulheres do Brasil todo, de homens do Brasil todo, que têm questões muito diferentes e complexas e que nem sempre endereçam as necessidades daquilo que a branquitude quer ouvir e que o mercado quer ouvir. Então, eu sinto que sim, somos vistas pelo mercado em si, mas ainda precisa de uma disposição maior para elaborar e entender as provocações que a gente gostaria de levar e que seria super importante se as pessoas pudessem ouvir com mais paciência e mente aberta.
Eu concordo com tudo que a Dani e que a Verônica falaram. E, poxa, faz muito tempo assim que a comunidade preta do Brasil, o movimento negro, tá aí falando sobre muitas pautas, né? Inclusive, esse domingo passou no programa de domingo, no Fantástico, sobre a lei das cotas, né? Que fez 10 anos sobre o que realmente aconteceu, né? Com essa política pública, assim. Mas há 30 anos atrás o movimento negro estava falando disso, assim, né? Na década de 90, 80, 70, as pessoas já estavam falando disso. E parece que a branquitude, ela faz essa birra, né? Tipo, de não ouvir a gente, assim, por mais que a gente fique falando o tempo inteiro. Mas eu acho que falta ouvir mesmo com entendimento mesmo, com mais racionalidade, com um entendimento de que a gente precisa acolher, né, e inserir as pessoas pretas dentro dos espaços. As pessoas pretas precisam transitar também, além de ocupar esses espaços. E eu acho que é isso, assim, acho que pela comunidade, sim, é isso que as meninas falaram, somos ouvidas, somos vistas, é um carinho sempre muito legal, assim, de receber, e que impulsiona mesmo o nosso trabalho, mas acho que pelas pessoas brancas ainda falta o exercício de olhar e realmente entender que não é só apenas sobre um treinamento, não é só apenas sobre uma palestra, é sobre um grande universo, uma grande coisa aí, um grande problemão.
Me conta uma coisa, com quantas... Agora eu vou ser bem... Negócios, quero saber negócios. Com quantas pessoas a Indique tá hoje? Uma vez eu lembro de conversar com a Dani, ela me falou, pô, estamos com 10 pessoas, imagino que isso possa diminuir, aumentar às vezes, mas com quantas pessoas... E vocês também trabalham em rede, obviamente, né? Mas assim, com quantas pessoas a gente tá falando quando a gente fala de Indique hoje?
7, né? 7.
7 pessoas?
7 mulheres fixas, né? Contando com conosco, 7 fixas. Uhum. Mas a gente tem umas 3 pessoas frilas, assim, que estão com a gente, porque é isso, né? A gente tá nascendo, então a gente tem experienciado alguns formatos com relação a projetos. Então, quando a gente tá falando de comunicação e recrutamento, o nosso time é mais fixo, mas quando a gente tá falando de estratégia e pesquisa, né, os projetos, eles são mais plurais, então a gente opta aí por ter freelas, onde a gente tem essa autonomia também de escolher de acordo com os projetos.
Na verdade, eu fiz essa pergunta para entender como foi aumentar para vocês de um projeto que imagino que eram vocês três, sempre trabalhando muito juntos, aí precisou aumentar, e também quero aproveitar para perguntar como vocês lidam com a iminência do crescimento, obviamente, junto com o tamanho dos projetos que vocês estão trampando agora. Então, assim, lidam bem com isso? É uma questão? Como é pra vocês?
Ah, eu não lido bem, não. Confesso que é sempre aterrorizante pensar numa proposta grande ou em um projeto grande. Eu sinto que esse ano foi um ano para que eu conseguisse assimilar tudo que aconteceu na minha vida, assim, nos últimos 2 e 3 anos, que foram muitas coisas e que eu simplesmente ainda não consegui assimilar muitas delas, assim. Trabalho é só um desses aspectos, apesar de ser um dos principais pilares. Então, eu não lido bem no sentido de que eu tenho muito medo de precisar contratar outros freelas, de fechar projeto grande, ter que pagar outras pessoas depois. Mas eu faço um exercício diário de não deixar com que isso me paralise, assim, de não deixar com que isso me impeça de me movimentar ou de pensar no que é melhor para Indique no final do dia. E aí, de novo, sempre volto para Amanda e para Verônica quando esse medo bate, faço conta com elas, procuro a Camila do nosso financeiro também. Então, é um trabalho que exige desenvolvimento meu como indivíduo, como uma das sócias do negócio, mas que o desdobramento dele nunca é solitário, é sempre coletivo.
Eu acho que outro ponto também, né, além, né, obviamente, falando de questões mais práticas, como a Dani trouxe, que é essa responsabilidade de ter alguém fixo, né? Então, as pessoas que estão fixas com a gente hoje, né, elas têm aquilo que é direito, né, do trabalhador brasileiro, que é o VA, que enfim, são esses benefícios básicos. Mas eu acho que tem um ponto também muito importante, que aí é além, né, dessa responsabilidade que dá aquele friozinho na barriga. Eu acho que é a questão de dar aquele match também, sabe, com as pessoas que vão trabalhar com a gente, delas entenderem a nossa perspectiva e responsabilidade com a nossa comunidade, né? Então a gente já disse não para alguns projetos porque aquilo não vai de encontro ao nosso propósito, sabe? A gente toma muito cuidado com toda a forma que a gente se comunica com a nossa comunidade, com os nossos clientes. Então, eu acho que isso também é um ponto aí. É um ponto de atenção quando a gente tem, enfim, aumenta aí a equipe. Hoje a gente é muito feliz, assim, todas as mulheres, todas as pessoas que trabalham com a gente entendem muito bem, né, o que que é Indique, o que que não é a Indique. Então, a gente conseguiu construir aí uma rede, enfim, bem alinhada, que tá todo mundo aí, né, se movendo, entendendo a nossa perspectiva e, obviamente, né, mais uma vez, é a nossa primeira empresa. Então, a gente está super aberta a dar dois passos para trás e ali conversar com outra pessoa empreendedora, né, enfim, a entender outras perspectivas. Eu acho que é importante também essa questão do aprendizado, né, ela está sempre presente, né? Não somos aí as mais certas, não, a gente erra muito, mas a gente está aí para aprender com esses erros e, enfim, sempre tem um espaço para rever rotas. Então, acho importante falar também dos erros e aprendizados.
Eu acho que essa parte do aprendizado é incrível, assim, porque, na real, todo dia eu aprendo com a Dani, com a Verônica, com a Camila, com a Areta, com a Gilene, com a Bianca e com todos os nossos parceiros, assim. Mas pra mim foi super difícil, assim, tipo, entrar numa call, sei lá, com uma das meninas e alguém me perguntar alguma coisa e eu ficar, tipo, eu já ficava pensando, meu Deus, a menina vai me perguntar uma coisa, eu não vou saber. E o que, que eu vou responder aqui? Meu Deus do céu, já vou acessar o Google pra saber alguma coisa. Mas aí, na real, que não tem esse manual, né? Você vai aprendendo, tipo, no dia a dia, com as nossas trocas e tudo mais. Então, pra mim também, acho que eu lidei. Eu ficava bem nervosa, assim, do tipo, poxa, a gente vai encontrar mais uma pessoa, e aí mais um projeto grande, como que a gente vai lidar? E ficava bem ansiosa também, mas aí eu fui me apegando a essa palavra mesmo, a aprendizagem, e me apegando a isso, assim, essa questão da nossa coletividade. A gente tem muito respeito entre si, então a gente está sempre conectando uma à outra pra gente entender as dúvidas e etc. Então, eu acho que é isso, assim, eu fui lidando de uma maneira um pouco ansiosa com esse crescimento, mas me apegando à aprendizagem do time e da gente, né, de nós três, assim, acho que a gente conta muito com a gente, desde sempre, e acho que foi isso,
eu acho,
assim.
Que também, só trazendo um ponto, né, a gente, hoje, a gente tá num espaço, né, a gente tá numa posição onde a gente vai, né, bate de frente aí com a forma, com, né, as formas, os formatos coloniais que as empresas construíram, né? E qual que é essa referência de negócio que a gente tem? Assim, pouquíssimas, né? Pouquíssimas referências. Então, é algo que está em construção por pessoas que acabaram de chegar. Então, é tudo muito novo, né? Então, essa questão da vulnerabilidade, de colocar esse espaço de, putz, né, o que a Amanda trouxe. Cara, eu não sei sobre isso. Vou entender com a Dani, com a Amanda, e eu volto pra você, pode ser? Então, eu acho que... Porque é isso, nós somos pessoas, a gente também tem os nossos, né, enfim, alguns pontos aqui que a gente ainda está amadurecendo, ainda está trabalhando, assim como qualquer outra, né, outro ser humano. Então, eu acho que é muito importante também se reconhecer nesse espaço de vulnerabilidade. A gente não vai dar conta de tudo, e tá tudo bem. Por que não, sabe? Então, é isso. Acho que é muito importante frisar também isso no nosso processo.
Eu tô sentindo aqui, tem uma aura. Em vários momentos vocês resbalaram em alguma coisa e dizer assim, ó, esse aqui é o calcanhar da burocracia. Eu quero saber da fofoca do bastidor das businesswomen. O que que é quando vocês olham e falam assim, puta, agora tem que fazer isso, eu não sei, isso, não sei. O que que é? Eu quero saber a principal dor da burocracia, do perrengue, do dia a dia de ter um negócio. O que que é? É orçamento? A gente tá falando de precificação? É modelo de negócio? O que que é a principal coisa assim? Putz, temos que falar sobre isso.
Nossa, tem muita coisa.
Com filtro ou sem filtro, brincadeira.
Pode ser uma pra cada um, então, tá? Totalmente liberado.
Cara, eu acho que pra mim o que pega muito é... Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não posso falar.
Mas tá completamente liberado. Aqui tá completamente liberado.
A bênção do cadastro de fornecedor, que contempla e pede informações como se eu fosse uma empresa sólida, gigante, de milhares de funcionários e milhares de departamentos e muitas pessoas para fazer coisas diferentes para mim. E eu acho que é o tempo de pagamento da nota fiscal. Então, todo mundo que trabalha pra gente como... Bom, todo mundo que trabalha pra gente, a gente paga em 30 dias. E na maioria das vezes, nós somos pagas em 60 dias ou mais.
90.
Então, isso é sempre uma dor pra mim. Mas, ih, minha filha, a lista é longa. Eu tenho certeza que as meninas vão falar mais algumas.
Eu acho que lado a lado com o cadastro tá ali as cláusulas dos contratos, assim. Então, no começo... Agora nem tanto que a gente... Tipo, ai, sério, essa cláusula. Mas no começo, putz, eu olhava ali algumas cláusulas, alguns pontos que eles traziam e eu falava, gente, é sério que eles estão querendo isso pra uma empresa com 3 pessoas, sabe? Então, É bem complexo, assim. Já teve casos, infelizmente, que acho que a gente já, enfim, já não pôde estar em projetos por conta dessas questões bem burocráticas, que eles não têm ali uma diferenciação entre empresas grandes e microempresas. Então, fica aí a dica, aquelas.
Adorei.
Nossa, fica muito a dica. Pra mim é um bicho de 7 cabeças, essa questão de contrato e tudo mais. Eu tô aprendendo também isso junto com a Cami, que sempre traz com a gente, com o Rodrigo também. Mas tem umas coisas assim que parece que foram inventadas pra, tipo, não dar certo, assim. Do, tipo, nossa, isso aqui é pra barrar vocês, assim. Mas vivendo e aprendendo. Eu também tenho essa mesma opinião ainda, Dani, da Verônica, dos pagamentos, dos contratos, dessas coisas extremamente burocráticas que, enfim, alguma empresa poderia surgir para, tipo, fazer algo mais simples.
Mais humano, né? Ele é um processo totalmente desumano.
Para que os fornecedores independentes, as pessoas que têm menos pessoas em suas equipes e até poucas ferramentas de enfim, de tudo que eles pedem, consigam fazer os seus trabalhos, né? Porque tem tanta gente bacana no mercado, tá surgindo muita coisa, que são formados por pequenos empreendedores que ainda não tem esse tipo de ferramenta, né? Que vem de multinacionais e que, enfim, ainda tá muito padronizado, né? E é isso, acho que devia melhorar aí. Então fica a dica aí pro mercado como um todo.
Eu acho que o mercado, enfim, acho que principalmente na propaganda, talvez, mas naturaliza muito o comportamento da urgência, assim. Então, algo que às vezes... Agora nem tanto, né? Place terapia, estamos aí, mas me incomodava muito, né? É um urgente, né? Ah, preciso dessa proposta, aí você vai ver, é uma proposta super, super personalizada, né? Onde requer um estudo também pra gente estruturar análise, pra gente entender volume, né? Você entende a sua empresa, mas quando você traz uma proposta específica, né, sobre a sua empresa, a gente vai ter que fazer um estudo antes de desenvolvê-la. Né? Não é sair jogando ingredientes, assim. Então, eu acho que é isso, né? Essa urgência. Mas quando você solicita um retorno, ele não é tão urgente assim. Então você fica, não era pra entregar até sexta e fazem 2 meses que não me trouxeram um retorno sobre essa, principalmente, né, sobre essa proposta personalizada, né, que eu tive um tempo ali pra estruturar, pra entender, enfim. Então acho que é um incômodo também.
E fora que, pô, já perdi de novo o personagem aqui do apresentador, mas uma parada que é bizarra é que, tipo assim, tudo é urgente menos pagar as pessoas, né? Parece que a pessoa fornecedora... e aí vou colocar aqui a pessoa que tá pequeno, um criador de conteúdo isolado lá, que tem um negócio, ou uma empresa pequena de 10 pessoas, parece que é a gincana do pagamento, assim. Eu preciso me desdobrar pra receber esse incrível valor que você tem ao meu dispor. Pô, bicho, tudo é urgente pra você, menos você me pagar, né? Então,
e, cara, acontece muito da gente começar a trabalhar antes de sair cadastro, antes do cliente mudar contrato, antes do cliente fazer o trabalho dele, a gente já começa a trabalhar por aqui e a gente nem questiona. Agora, quando, por exemplo, a gente precisa de uma flexibilidade no cronograma porque alguém ficou doente, porque a energia de alguém acabou, porque a internet de alguém desapareceu, aí é um baita de um problema, sabe? Então, de novo, acho que estabelecer esses processos mais humanizados, assim, nessa relação fornecedor e empresas grandes.
Bem, até parece que é um favor, sabe? Uma empresa grande dá um super projeto pra gente, né? Porque, de certa forma, eles sabem o quanto será positivo pro nosso portfólio. Só que, enfim, chega até, em alguns momentos, né, ser abusivo, assim. Então, a gente já passou por algumas situações bem desconfortáveis com relação a isso, acho que em todas as esferas. Acho que no pré, no durante, no pós. Nossa, sempre com empresas que têm nome, que são grandes e acham que de alguma forma vai nos intimidar.
Gente, pra encerrar, acho que eu não vou cansar de falar aqui que, né, que a Indique é realmente uma das minhas referências, assim. E eu não conseguiria também ver outra categoria melhor do que negócios, assim, pra Indique tá sendo homenageada, porque, de fato, não só porque é um negócio incrível, mas porque tem a capacidade de remodelar como a gente olha pra negócios nessa indústria. Então, sou um fã completamente declarado aqui. Queria pedir pra gente encerrar, pra gente olhar pro futuro e que vocês imaginassem, assim, quando a gente fizesse o exercício, quando vocês fecham os olhos, o que, que vocês imaginam pra Indique pro futuro, assim? Onde é que vocês imaginam que ela vai estar daqui 5, 10 anos? O que vocês esperam do futuro com a Indique?
A gente sempre ouve histórias de pessoas que são impactadas pelo nosso trabalho. Na maioria das vezes são pessoas que conseguiram emprego, que conseguiram migrar de área e tudo mais. E recentemente uma pessoa muito próxima da gente me chamou de canto para falar que conseguiu dar entrada numa casa própria por conta da estabilidade financeira que ela adquiriu por meio do nosso trabalho. Isso me pegou num dia que eu tava bem sensível, assim, reflexiva sobre muitas coisas da vida, principalmente da Indique. E quando ela dividiu essa história comigo, eu pensei que eu queria muito que o nosso negócio pudesse fazer isso por muitas outras mulheres e mais pessoas. Então, acho que de forma bem objetiva, nessa resposta, eu sonho em ter uma equipe muito grande, formada por mulheres negras, fodas, multidisciplinares, focadas em negócio, que cada vez mais consigam entregar soluções de diversidade e inclusão, mas não só isso, de consultoria de comunicação também para a indústria. Então, acho que operar numa escala maior do que a gente opera hoje, com um impacto muito maior.
Compartilhando um sentimento muito semelhante, né? Então, hoje, com a comunidade, né, no formato online, a gente consegue se comunicar com muitas pessoas, mas ainda sinto falta dessa ação acontecendo aí. Então, acho que um dos meus sonhos é que as ações com a comunidade também se expandam e que a gente, enfim, possa né, não só estar ali, mas também receber e trocar com empresas e projetos de outras regiões do país. Eu acho que vai ser bem incrível também para o nosso trabalho, a gente tem muito a aprender. E com relação ao negócio, eu espero estar trabalhando em projetos que eles impactam a estrutura das empresas, né? Então, acho que vai ser muito, muito gratificante se daqui, não precisa nem ser 5 ou 2 anos, a gente esteja aí trabalhando, atuando mais nessa raiz, né? E não só sendo lembradas ali em novembro.
Bom, eu também, eu sonho que a comunidade brilhe muito, prospere e que, se for junto com a gente, maravilhoso, assim. Eu acho que tem muita gente talentosa, muita gente legal, que ainda não tem a oportunidade mesmo de conhecer um mundo de trabalho, de pesquisa, de criatividade. Então eu sonho para que a gente consiga fazer essa ponte cada vez mais em quantidade, assim. E esse é meu sonho, assim, porque realmente tem muita gente talentosa, né? A gente poderia falar aqui muitos nomes, assim, de pessoas que trocaram já com a gente, que participaram de workshops, que fizeram workshops pra gente. E fornecer ferramentas e fornecer oportunidades, putz, é incrível, assim. Eu acho que seria um sonho, assim.
Muito obrigado pelo tempo de vocês. Queria agradecer mais uma vez. Novamente vou fazer todos os elogios necessários sempre a Indy, que sou realmente muito fã, mas queria agradecer não só o tempo de vocês aqui no podcast, mas também agradecer ao trabalho que vocês fazem assim para a indústria. É muito importante, me inspiro demais no trabalho que vocês fazem, então muito obrigado por serem essas vozes tão importantes. Obrigado mesmo.
Muito obrigada a você por esse espaço, pra gente poder, enfim, ser, enfim, a gente poder falar, mas pra gente poder também trocar, sempre de forma leve, de forma acolhedora, de forma que a gente se sente confortável. Então, sou um grande parceiro aí de muitos anos, é sempre uma alegria estar aqui.
Não, é minha.
Obrigada, Lucas, por ser esse cristalzinho, embaixador, fã da gente.
Só indica que vocês não estão vendo, mas eu tô com o kit completo, com caneca, caixa, tô com tudo aqui. Na sala tem um baobá maravilhoso, emoldurado.
Não, sério, tudo. Um grande apoiador do nosso trabalho, de verdade, obrigada, de coração.
A honra é minha.
Obrigada, Lucas, muito bom, obrigada pelo espaço, você é maravilhoso, a gente adora, embaixador da Indique mesmo. E é isso, obrigada.